Boa noite, meus amados. Queria convidar vocês para orarmos mais uma vez. Quando cantamos canções tão sérias como essa que nós acabamos de cantar, que nós oferecemos a nossa vida como um sacrifício para que seja agradável ao Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, a minha vida, eu quero te dar sem reservas. Vocês concordam com isso? Então fazemos de uma canção, às vezes, uma declaração extremamente comprometedora. Porque estamos dizendo para o Senhor: a minha vida vai ser um sacrifício agradável para ti, sim. Lembrando a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, ele vai dizer que nós podemos oferecer os nossos corpos por sacrifício vivo e, graças a Deus, não mais vamos precisar morrer, né, numa cruz para pagar pelos nossos pecados, porque um dia o nosso Senhor já fez o sacrifício perfeito, que nos tornou apresentáveis, que nos deu condição de vivermos agora como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Baixa tua cabeça, não precisa levantar, não precisamos de uma formalidade, mas vamos pedir: Senhor, nós queremos nessa noite de novo oferecer nossas vidas a Ti, Senhor. Como um sacrifício que realmente possa subir como um aroma suave à Tua presença. Às vezes nós cantamos e declaramos tanta coisa com um pouco de, sem medir as consequências do que dizemos, Senhor, mas obrigado, porque na Tua imensa misericórdia Tu quer trabalhar na vida de cada um. Tu quer chamar cada um de nós para mais pertinho de Ti, Senhor. O Teu olhar de amor, a Tua palavra, por mais firme que seja, Senhor, ela nunca é para nos rechaçar, para nos mandar embora, mas sempre é: vem mais para perto. E nessa noite nós queremos compartilhar, Senhor, daquilo que Tu queres trazer para nós, e que essa palavra alcance o coração de cada um de nós, a começar por mim, Senhor. Em nome de Jesus. Ainda bem que o Cacilhas fez uma introdução muito boa. Ele disse que Deus usa os improváveis, né? Fui surpreendido com um convite na quinta-feira, às 8 horas da noite, para preparar algo para hoje, de um assunto que eu estava meditando um pouquinho ali sentado. Eu me sinto como Ezequiel, naquela visão que ele teve lá, de Ezequiel 47, que começou a medir um cordel para que ele entrasse nas águas, e ele, cada medida era um pouquinho, né? Começou lá pelo tornozelo, bem pouquinho, até que chegou um ponto em que ele estava, realmente não podia mais se manter, se não fosse nadando. Ele precisava nadar naquele rio caudaloso, né? Ao falar hoje sobre jejum e oração, eu me sinto falando de uma coisa que, na verdade, ainda estão nos meus tornozelos, algo que eu não experimentei com a profundidade que eu sei que Deus quer levar a mim e a cada um de vocês. Mas como eu aceitei, né, a minha primeira reação foi dizer: não, esse assunto é demais para mim, eu recém estou engatinhando nisso. Mas ao mesmo tempo, eu sei que há um clamor no coração de Deus. Há um desejo dele por nos levar para essas águas mais profundas. Eu sou bastante chorão, então tenham paciência comigo. Mas esse assunto de oração e jejum tem sido um assunto que aparentemente é um assunto que se conhece, mas talvez um dos assuntos mais negligenciados nos dias de hoje na vida da igreja. Recentes levantamentos, bem recentemente, foi feito na internet, então teoricamente ali tu tem todo o chamado mundo gospel, né? Todos os tipos de denominação estão ali nesse ambiente. E se verificou que mais de 70% das pessoas que se dizem que entregaram a sua vida ao Senhor nunca experimentaram uma vez um jejum, um tempo de jejum com o Senhor. Então eu não vou fazer, fiquem tranquilos que eu não vou fazer nenhuma enquete aqui para descobrir, né? Esse não é a carga que o Senhor colocou no meu coração, mas eu quero muito mostrar para vocês que nós temos uma decisão que cada um de nós precisa tomar. Nós temos um chamado de Deus para cada um de nós. E no começo da reunião, e depois tive uma oportunidade de receber uma palavra do irmão falando que o amor, né, e algo que nós, há muito tempo, Denise e eu temos experimentado essa definição, né, o amor não é um sentimento. Né? Eu não sinto apenas amor por uma pessoa, por algo, como alguma coisa assim que, ah, meu coração está palpitando, e no momento seguinte eu não me importo mais com aquela pessoa. O amor, a melhor definição, é que o amor é uma decisão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não olhou para nós como humanidade perdida e disse assim, ah, coitadinhos, estão tão terrivelmente perdidos. Que pena que eles estão assim. Não, ele olhou e disse, eu vou fazer algo para resgatar eles. Eu vou fazer algo para tirar eles dessa situação e restituir uma posição de relacionamento que o homem pode ter. E aí o que ele fez? Ele deu o seu único filho por cada um de nós. Então, com isso em mente, né, nós sabemos que o amor é de fato uma decisão. E se nós dizemos que amamos a Deus e que queremos servir a Ele, queremos oferecer a nossa vida para Ele, nós precisamos responder ao chamado de Deus para nós. E nessa noite, eu sei que Deus vai falar com muitos de vocês. Tomara que fale com todos, mas eu sei que com alguns Deus vai mexer profundamente. Eu tenho essa convicção no meu coração, para que você possa oferecer a sua vida. Você possa tomar uma decisão de que você não vai apenas amar Ele de palavras, mas vai amar Ele com tudo o que você tem. Amém? Sobre a prática do jejum e da oração, nós temos como um fundamento no meio da congregação ouvido que a vida de oração, que a vida de palavra, elas são pilares que nos sustentam no nosso relacionamento com Deus. Então, se você é bem jovenzinho, ou se você já tem mais tempo, cabelo mais branco, ficando careca, a verdade continua sendo a mesma. Nós precisamos ter uma vida de oração e uma vida de comunhão com Deus. O grande desafio que nós enfrentamos nessa igreja da atualidade, e é algo que começou no mundo fora, mas hoje já atinge a todos nós como igreja, é a tal expressão de hiperconexão. Alguém já ouviu falar sobre isso? O que é estar hiperconectado? Inclusive já existem definições de que as pessoas podem sofrer por uma abstinência por causa da hiperconexão. Então eu preciso estar checando o tempo todo se não tem alguma novidade, por mais que ela seja completamente inútil, mas eu preciso checar o que está acontecendo. Eu preciso saber o que está acontecendo nesse mundo. Eu preciso ver daquela última foto, ouvir aquela última música, saber daquele último acontecimento. E aí nós temos uma situação de muita informação disputando na nossa vida e o nosso tempo, nos levando para uma decisão do que eu vou priorizar. E a grande verdade é que muitas vezes, e eu começo falando por mim, nós gastamos muito tempo com muita coisa que não nos leva a lugar nenhum. Amém? Ou amém, né? Mas é uma verdade. Quanto tempo às vezes nós gastamos com coisas que terminou aquele tempo e disse assim, puxa, não adicionou absolutamente nada na minha vida. E aí quando trata do momento de nós termos aquele tempo a sós com o Pai, quando se trata daquele tempo de relacionamento, de realmente buscarmos a presença dEle, às vezes me dá uma canseira, me dá um tédio, a tela não se movimenta na minha frente, as cores não mudam, não entra alguma coisa engraçada que altera, né? A dopamina não é disparada na velocidade que é disparada quando eu acesso todas as informações da telinha, né? E aí isso começa a produzir em nós uma apatia com relação às coisas que nós de fato precisamos priorizar na nossa vida. Acaba produzindo em nós uma acomodação com relação àquilo que nós deveríamos estar desejando ardentemente. Com a quantidade que nós, de ministrações, de palavras, de informação que nós temos hoje nas mídias sociais, YouTube, Instagram e tudo mais, nós temos ali muita coisa boa. Tem muita porcaria também. Mas não nos falta palavra. O que tem nos faltado muito é fome. É um desejo do íntimo do nosso coração de experimentar mais do Senhor, mais da vida dele, mais de aquela presença doce que ele tem para manifestar para nós. Então eu quero, com muito temor no meu coração e consciente da grande responsabilidade que é repartir isso, trazer para vocês um chamado do coração de Deus sobre retornarmos a esse lugar que Deus tem para cada um de nós. Queria fazer uma rápida retrospectiva sobre o jejum no Velho Testamento. Nós temos aí algumas citações bíblicas. Eu não quero me deter muito, porque não é o objetivo hoje nós fazermos um estudo de todas as referências que as Escrituras têm sobre o jejum. Mas eu quero mostrar para vocês que desde do Antigo Testamento até o Novo, nós vamos ver que há uma menção e uma linha que Deus deixou estabelecida para que o homem começasse a olhar para isso e dar o devido valor. Então, temos esse texto de Jeremias. Aqui ele está só realmente o destaque, mas poderíamos ler todo ele. Você pode ler depois com uma tarefinha de casa, tá? Para nós não extrapolarmos o tempo. Mas Jeremias fala, né, na verdade ele pede para o seu auxiliar, né, que leia todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum. Nesse momento Jeremias estava preso e ele disse, olha, eu preciso que tu vá lá e que tu pegue os rolos e tu leia isso, né? Quem sabe, ao ler isso, nós vamos levar esse povo a se quebrantar diante do Senhor. E como é o dia do jejum, eles vão estar mais suscetíveis a serem quebrantados. Então há uma ligação direta entre quebrantamento, entre humilhação, entre rendição e o jejum. Começamos a perceber esse ponto que Deus quer estabelecer. Depois de Jeremias 36, 9, ele vai dizer, no mês nono, apregoaram o jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém. Então, de novo, nós vemos aqui o Senhor fazendo com que o jejum estivesse presente na vida do povo, para que o povo, nesse dia, parasse e pudesse oferecer ao Senhor todo o seu tempo, né? O contraponto a isso, depois vai ter um outro momento, não está citado aqui, em que o Senhor diz: vocês estão fazendo um jejum para mim, mas eu não estou recebendo esse jejum. Por quê? Porque nesse dia que vocês deveriam estar na minha presença, vocês estão mais preocupados com o comércio, com aquilo que vocês vão fazer, com discussões, com brigas entre vocês. Vocês, na verdade, não estão fazendo nada para mim. Então o jejum ele está muito ligado a essa percepção que nós temos que ter de que o Senhor é a minha prioridade, de que Ele é mais importante para mim, até mesmo do que aquilo que eu vou fazer para atender a minha necessidade mais básica, que é a necessidade de alimentação. Salmo 35:13, o salmista vai dizer: eu afligi a minha alma com jejum, em oração me reclinava sobre o peito. Então o salmista vai expressar, né, de novo um desejo de inclinar-se diante do Senhor, de render-se diante do Senhor. Ainda temos no Velho Testamento algumas referências. Eu gosto muito desse texto de Daniel 9, porque ele diz que voltou o seu rosto para o Senhor. O contexto em que isso aconteceu é o contexto do exílio. O povo estava na Babilônia. E ele disse que voltei o rosto ao Senhor, Deus, para buscar com oração e súplica e com jejum. Então Daniel vai buscar o Senhor. E ainda vai mais, ele vai dizer: pano de saco e cinza, era uma atitude de quebrantamento. Agora é importante a gente entender que quando Daniel tomou essa decisão e ele teve toda essa carga pelo povo, ele se incluiu no pecado do povo. Ele diz: Senhor, a nós, ele vai dizer no restante desse texto, até o versículo 10, ele, a nós só compete corarmos de vergonha, tamanho é a nossa transgressão, tamanho é o pecado, tamanho aquilo que nós temos ofendido a tua santidade. Mas ele se coloca junto, como um intercessor e como alguém que percebe o quão longe o povo estava daquilo que Deus esperava desse povo. Nós temos também o texto de Joel, que vai dizer: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra. Joel 12, 15 e 19, mais adiante, vai dizer: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. E nós vemos o texto impressionante de Jonas, onde, quem conhece a história de Jonas, da baleia, né? Desde das aulinhas a gente ouve, né, que Jonas foi engolido por um grande peixe, que Jonas queria desobedecer, mas que acabou meio que pegou um barco diferente, né? Ficou no ventre de um grande peixe até ser vomitado, e aí ele disse: tá bom, agora eu vou obedecer. Mas o que acontece é impressionante. Jonas vai diante de um povo extremamente corrupto, um povo mau, um povo idólatra, um povo conhecido naquela época por ser extremamente violento em todas as suas guerras e naquilo como ele tratavam os reféns de guerra, aqueles homens que eram conquistados. Havia inclusive da parte de Jonas um desejo que aquele povo fosse exterminado, e por isso que ele estava brigando com Deus, porque ele sabia todo o mal que os ninivitas já tinham feito para os judeus, para o povo de Israel. Mas o que acontece? Jonas proclama uma sentença sobre os ninivitas e diz: dentro de pouco tempo vocês vão ser, toda essa cidade vai sucumbir. Aqui o relato, eu encurtei ele, né? Então diz: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor, por mandado do rei e seus grandes. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Eu não sei vocês, mas às vezes quando eu leio alguns textos eu tento imaginar um pouquinho, entrar para dentro da situação. Denise e eu temos o hábito de ler alguns textos, às vezes, e a gente para e diz, mas olha que situação, né? Vocês imaginam o barulho que tinha nessa cidade, um animal preso por 3 dias ou mais, sem beber água, sem comer pasto. Quantos já viram uma vaca mugindo, chamando um bezerrinho? Alguém aqui já teve essa... Alguns já tiveram aqui. A vaca faz um escândalo, ela grita longe, e o bezerrinho responde. Se ele está num lugar que ele ouve, ele responde. E aí fica aquele murmúrio, um lamento, né, daquela vaca mugindo longe e o bezerrinho respondendo. Agora vocês imaginam uma cidade inteira cheia de animais, e esses animais entraram num jejum na marra, né? Porque o animal disse, não tem nada a ver com isso, né? E de repente eles entraram, por ordem do rei, no mesmo processo. Então subiu aquele clamor diante de Deus, de homens, mulheres. O próprio rei, diz o texto, que o rei rasga a sua roupa e joga cinza sobre si, diz: nós temos pecado e transgredido e ofendido a Deus. Um povo que vivia longe de Deus, ao receber essa sentença, se quebranta diante do Senhor. E Deus, então, inclina o seu coração em direção a esse povo. E poupa. E depois a gente sabe o restante da história, né? Jonas fica bravo, porque eu sabia que tu ia ter misericórdia deles, né? Se desenrola toda a história. Mas a ênfase que eu queria dar para vocês aqui é a atitude do coração desse povo de se quebrantar diante do Senhor. De realmente dizer: Senhor, nós temos transgredido, nós temos pecado contra ti, nós temos te ofendido, nós temos deixado de buscar a tua presença. E Deus então se volta para esse povo e perdoa e não destrói. Mas eu quero agora, em função do tempo, dar uma pulada para o Novo Testamento, onde nós vamos ver alguns relatos sobre o jejum. O primeiro e mais conhecido está lá em Mateus 4, né, que vai dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá então ele, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, então teve fome. Eu não sei vocês, mas 40 dias é bastante tempo, né? 40 dias sem comer. O texto não diz que ele não bebeu. Provavelmente se acredita que nesses 40 dias Jesus conseguiu beber, bebia, né? Porque embora ele estivesse com uma missão clara recebida de Deus, embora ele tivesse consciência de que ele tinha sido enviado ao mundo como filho de Deus, aquele lá que estava no deserto jejuando era totalmente homem. E que passou pelas mesmas situações que qualquer um de nós passa. Sente as mesmas dores, sente os mesmos efeitos no corpo de que qualquer um de nós pode sentir. Depois nós temos o texto de Mateus 6, 16, 18, que vai dizer: quando jejuares, e aí é Jesus trazendo o ensino para os discípulos e para aqueles que estavam ouvindo, né? Não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam, né? Esses, na verdade, já estão recebendo a sua recompensa aqui, porque eles estão querendo mostrar, né? Querendo performar para dizer como eles são obedientes, né? Os fariseus daquela época costumavam, eu creio que até hoje em Israel, os judeus ortodoxos mais rigorosos costumam jejuar toda terça-feira e toda quinta-feira. E o jejum, normalmente, depois nós vamos ver isso mais adiante, né, os tipos de jejum, mas o jejum normalmente praticado é o jejum que inicia-se no pôr do sol, por exemplo, da segunda-feira à noite, quando o sol se põe, eles param de comer e só vão comer no pôr do sol da terça-feira, né, para fechar as 24 horas. Ou da terça para quarta, não sei exatamente aí. Mas é de um pôr do sol até o outro pôr do sol do dia seguinte. Então são 24 horas só bebendo água ou alguma coisa de líquido, mas nada de alimento para o seu corpo. E Paulo vai dizer isso, né, que ele era fariseu, zeloso, né, e que seguia realmente a todas as prescrições, né? Mateus 9, 14, 15 é um momento em que Jesus é abordado e confrontado, aqueles que abordam ele dizem assim: olha, os discípulos de João Batista, né, e outros, os fariseus, todos eles jejuam, né? Que história é essa que os teus discípulos não jejuam? E aí ele vai dizer: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. E nesses dias, quem sabe, eles jejuarão. É isso que está lá? Talvez eles jejuarão, é isso? Quem é que me ajuda? O que está escrito lá? E nesses dias, eles hão de jejuar. Então, meus irmãos, o que Jesus está dizendo ali é que para a vida daqueles que seguem a ele, porque é bom a gente lembrar que o noivo está temporariamente ausente, né? O noivo que nós como igreja aguardamos não está presente. Ele nos deixou o Consolador, mas ele prometeu que vai voltar. E ele vai voltar, amém? Amém. Ele volta para buscar uma igreja que está esperando por ele. Mas ele diz: vai chegar o momento. Agora o noivo está presente com eles, mas vai chegar o momento em que eles hão de jejuar. Eles vão jejuar. Depois tem esse texto de Mateus 17, 19, que eu fiquei na dúvida se colocava ou não, porque ele é um texto que nos fala o episódio do menino que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava sobre o menino. E Jesus chega e então diz: ó, geração incrédula, até quando eu vos sofrerei, né? E aí ele vai depois explicar aos discípulos, vão dizer: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio, né? E aí, esse relato, ele não está em todos os originais, mas eu decidi manter ele porque ele vai dizer que a casta não se espelha senão por meio de oração e jejum, porque aquele que estava exercendo a autoridade sobre aquele menino e que conseguiu deixar o menino livre, manter o menino livre, era alguém que tinha um relacionamento de muita intimidade com o Pai, que era o nosso Senhor Jesus. Então, diante de todo esse contexto da importância do jejum e de Jesus ter dito que o noivo seria tirado e então vocês hão de jejuar, eu creio que é bem possível que ele tenha admoestado os discípulos dizendo assim: prestem atenção, prestem muita atenção. Existem situações espirituais que não adianta você querer tratar elas com aquilo que você conhece, com aquilo que você até experimentou de outras situações. Você precisa ter discernimento do que está acontecendo. E não só discernimento, mas você precisa ter uma autoridade que é fundamentada no seu relacionamento. Existe um outro texto que eu não coloquei também aqui, quando Paulo expulsa demônios, e aí tem uma turminha lá, que eram os filhos de Seva, se eu não estou enganado, que disseram assim: pá, que legal esse negócio, mandar os demônios embora, eles vão embora, vão chegar, vão lá começar a impor as mãos. E aí eles começaram, chegaram lá no endemoniado, e dizem: nós te expulsamos em nome do Paulo, de Jesus e de Paulo. E aí o endemoniado diz assim: olha, eu conheço bem, sei quem é Jesus, e também sei bem quem é Paulo, mas quem são vocês? E aí diz que eles fugiram nus, em algumas traduções, todos rasgados, todos destroçados, porque eles tentaram aplicar um tipo de autoridade que não havia fundamento na vida deles. Vocês estão me entendendo? O jejum e a oração produzem em cada um de nós uma autoridade que não é nossa, porque nós falamos em nome, né? Nós falamos por procuração. Diz: olha, o Senhor a quem eu sirvo, o Senhor a quem eu amo, o Senhor com quem eu me relaciono é que está te mandando, sai agora em nome de Jesus. Então nós precisamos entender que sem estarmos em um relacionamento de comunhão com Deus, nós vamos muitas vezes querer aplicar em cima das pessoas psicologia, conhecimento teórico da palavra. Ah, eu já fiz no passado com fulano, eu ensinei tal coisa e deu muito certo. Eu vou usar a mesma tática aqui. E aí não dá certo. Eu já passei por isso. Estou falando de algo que eu mesmo já vivi. Então, meus queridos, a palavra, ela nos adverte que nós precisamos jejuar, nós precisamos ter uma vida de oração que vai dar um alicerce para podermos viver o sobrenatural de Deus. Quantos de vocês, eu sei que é uma pergunta retórica, porque a resposta, todo mundo vai querer levantar a mão. Quantos de vocês querem viver o sobrenatural de Deus? Todos querem? Eu quero. Quantos querem ver Deus fazendo coisas nos nossos encontros? Quantos querem ver pessoas serem curadas, serem libertas de opressão? Quantos querem ver manifestação sobrenatural de revelação, de pessoas sendo impactadas ao entrar por essa porta, ou mesmo nas casas? Todos nós queremos. Mas esse desejo, de fato, pode ser apenas uma utopia. Só um desejo assim, ah, como seria bom, né? Mas nós precisamos entender que há um preço a ser pago. Não um preço, não me entendam mal, não estou dizendo que nós temos que melhorar a obra da cruz, não estou dizendo que nós temos que melhorar a autoridade que está no nome de Jesus, mas nós, enquanto seus representantes, muitas vezes estamos querendo falar de algo que nós não conhecemos, de algo que nós não experimentamos. E mais uma vez eu repito que é com muito temor que eu digo isso, porque me sinto realmente como alguém que está apenas iniciando um processo de aprender o que é essa vida de relacionamento e de intimidade com Deus através do jejum e da oração. Eu queria citar mais alguns exemplos ainda do Novo Testamento. Em Atos 9, 8 e 9, nós temos um episódio muito interessante que talvez vocês possam passar corrido por ele e não perceberem, mas diz que Paulo, indo para Damasco com cartas e autorização do sumo sacerdote para colocar na prisão os cristãos e muitas vezes ordenar que fossem mortos, lá ele tem um encontro que literalmente ele cai do cavalo, né? E aí ele vê aquela luz que brilha e diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E diz, quem é tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. De novo, fiquei eu imaginando comigo mesmo, né? Paulo, que pelo seu próprio currículo dizia, né, que quanto à lei fariseu, irrepreensível em tudo que ele fazia. Certamente Paulo jejuava toda terça e toda quinta sem falta, porque ele era irrepreensível no seguir a lei. Mas ele não tinha discernimento para entender que aquela obra que tinha se levantado no meio do povo de Israel e de que aquele Jesus que morreu na cruz e de que Estevão, quando falou cheio de autoridade e Paulo consentiu com a sua morte quando ele foi apedrejado, diz que muitas roupas daqueles que estavam apedrejados foram deixadas aos pés de Saulo e ele consentia com a sua morte. De repente, esse Paulo se depara com uma situação seguinte. Paulo, tudo aquilo que tu achou que tu estava certo, na verdade, tu está fazendo tudo errado, porque eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Então eu creio, eu entendo assim, né? Isso é, eu me dou o direito de fazer essa interpretação, de que Paulo passou 3 dias em que ele não comeu e não bebeu. E esse é o jejum mais difícil de se fazer, onde você se abstém inclusive de água. Porque o nosso corpo, segundo todos os cientistas aí, está mais que comprovado, provavelmente em torno de 70% dele é água, né? Ou a forma líquida. Então nós precisamos manter a reposição desses sais, desse líquido. E Paulo decidiu por 3 dias, e existem poucos relatos nas escrituras de homens que não beberam e não comeram. E se, inclusive o ensino que há é que dificilmente alguém vai passar mais do que 3 dias sem comer e beber e não vai começar a entrar num processo de falência do seu corpo. O único registro que relata de um homem que ficou 40 dias sem comer e sem beber foi com Moisés, mas diz que ele estava diante de Deus e ali ele recebeu as tábuas da lei, e tudo nos leva a crer que foi algo sobrenatural o sustento que Moisés teve por estar 40 dias sem comer e sem beber. Mas na vida normal, 3 dias já é um processo extremamente penoso para o nosso corpo. E assim estava Paulo, até o momento então que Ananias chega e diz: Saulo, irmão, o Senhor me enviou aqui, né, para que tu recuperes a visão. E aí imediatamente diz que ele então comeu e recompôs, foi batizado, e já então começa a proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e que Jesus veio para resgatar o povo, né? E ali ele começa a proclamar o evangelho, e logo em seguida ele já começa a arranjar um monte de confusão, porque diz que já tem que descer pelo um cesto da cidade de Damasco para conseguir evitar, porque já tinha uma turma esperando por ele para acabar com a vida dele. Mas Paulo experimentou um profundo arrependimento, um profundo pesar por a maneira como vinha vivendo, né? Gosto muito desse texto também de Atos 13, 1, que diz aí o processo de separação de Barnabé e Saulo para a proclamação do evangelho em Antioquia, e diz que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tem chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, o despediram. Aqui nós já vemos agora o jejum entrando na vida da igreja como um recurso frequente da vida dos irmãos. Nós poderíamos ver muitos outros textos, eu não separei todos por causa do tempo, onde vai nos mostrar a importância do jejum e da oração para a tomada de decisões. As pessoas estavam dizendo: Senhor, nós queremos depender de ti, nós queremos que tu fale conosco. Atos 14, 23 vai dizer: promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. 2 Coríntios 11, 27 vai dizer: em trabalhos e fadigas. Aqui Paulo está dando o currículo dele, né? Tudo que ele já tinha vivido. Quantas vezes tinha passado por naufrágios, quantas vezes tinha passado por apedrejamento, por açoites, 40 açoites menos um, varadas, e por aí o currículo é grande, né? Mas me chamou muita atenção quando ele diz assim: em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede. Então ele não tinha o que comer e não tinha o que beber, muitas vezes. Mas aí tem uma vírgula e diz: em jejum, muitas vezes. Então a fome e a sede que ele passou não estava ligado ao jejum, porque o jejum é essa decisão de se abster. É uma decisão de buscar a presença do Senhor. Então esse é o currículo que Paulo está passando, né? E a experiência de Jesus? Eu deixei para dar uma ênfase um pouquinho mais para o final. Estou quase terminando, só mais meia hora, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. A experiência de Jesus com o jejum vai nos mostrar que ele foi levado pelo Espírito para o deserto. E ali, então, ele esteve 40 dias e 40 noites onde ele não comeu, né? Ele somente esteve diante do Senhor. E ali ele foi tentado por Satanás. Satanás usou a própria palavra contra o Senhor para tentar tirar ele do centro da vontade de Deus, né? Mas o interessante é que no mesmo capítulo de Lucas, lá no versículo 13 até o versículo 15, diz: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então Jesus, e eu grifei aqui para chamar a atenção de vocês, que ele foi, o começo então de Lucas 4, diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas em Lucas 13, 15, vai dizer que no poder do Espírito Santo ele regressou. Então ele é levado pelo Espírito para o deserto e de lá ele volta no poder do Espírito. Qual é a diferença? É que esse Espírito então conduz Jesus para o deserto. Lá ele tem uma experiência de ficar em jejum, dependendo do Senhor, sendo depois inclusive servido por anjos, né? Foi ali nutrido, né? E agora ele volta para desempenhar o seu ministério, não mais apenas guiado pelo Espírito, mas no poder do Espírito, para se mover nesse poder, para fazer essa obra que, como homem, só poderia ser feita se tivesse sendo feita no poder do Espírito e não na força do homem natural. Então, que lição preciosa que nós temos aqui. O quanto é importante que cada um de nós aprenda a viver o nosso dia a dia discernindo e realmente decidindo viver através do poder do Espírito Santo e não apenas através da nossa própria capacidade. Muitas vozes no mundo, muitas vozes. Falei no comecinho dessa palavra que hoje nós temos muita informação que entra nos nossos ouvidos, que entra nos nossos olhos, através de uma tela colorida, dinâmica, com a qual nós interagimos. E esse texto de 1 Coríntios diz que há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Hoje nós temos, de fato, muitas vozes. Muitas vozes no mundo que nos cerca. Se nós formos pensar em toda a questão das ideologias que têm se levantado, eu aqui não estou para defender nem A, nem B, nem partido de esquerda, nem partido de direita, porque eu creio que só há um justo juiz e é nele que nós temos que colocar os nossos olhos. Mas hoje nós vemos muito uma quantidade de informação que vem sobre a mente, principalmente dessa minha turminha mais da ala esquerda aqui, mas ninguém escapa, na verdade, porque todos nós somos afetados pela quantidade de informação. E muitas dessas coisas que são assopradas no nosso ouvido, dizem, será que tu realmente é o que tu pensa que tu é? Quem sabe tu é um gato? Quem sabe tu é um... Tu tá nesse corpo aí, mas tu pode ser um cachorro. E aí nós vemos pessoas que começaram a agir agora como gato. Começaram a agir como cachorro. Por quê? Porque tem muitas vozes falando nos ouvidos dessas pessoas. Mas há uma voz que nós precisamos ouvir. E esse texto de Lucas 9, 34, 35 é bastante conhecido de muitos, que foi a experiência da transfiguração, quando Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João, e houve aquela transfiguração, e aí houve aquela voz, e o Pedrão já ficou emocionado, e ele disse, Senhor, bom é estarmos aqui, vamos fazer uma tenda para cada um, tem Moisés, tem Elias, ou seja, está aqui toda a representação do Antigo Testamento, e tu, Senhor, é tudo que tem de novo agora, está tudo certo, vamos ficar aqui, né? E de repente diz que uma nuvem encobriu todos eles. E aí eles ouviram uma voz que disse, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A ele? Então o que, que eu e tu precisamos muito nesses dias agora? É ouvir a ele. Mas se o meu coração e a minha mente estão cheios de muita informação, e eu digo também isso por experiência, que muitas vezes já parei para ler a palavra e começar a orar e deixei o celular do lado. E aí dá problema, né? Começa a entrar uma notícia no WhatsApp, começa a entrar alguma coisa ali, uma notificação. Daqui a pouco tu está com um olho na palavra e um olho no WhatsApp. E às vezes tu não consegue nem seguir uma linha de raciocínio daquilo que tu estava medindo. Eu estava lendo o quê mesmo? Será que isso acontece comigo, isso? Ou a gente perde até, está lendo um texto, aí entra um WhatsApp lá, olha o WhatsApp, quando volta, pai, agora onde é que eu vou ter que ler tudo de novo? Vou começar de novo. Eu sei que eu estou falando e fecha com alguns, né? Pelo menos comigo já aconteceu. Então, meus irmãos, nós temos um problema hoje sério de aquietarmos a nossa alma. Mas a palavra de Deus diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora, se eu não consigo me aquietar, se eu não consigo estar diante do Senhor para ter um tempo de comunhão com Ele, será que quando eu estiver no meio da muvuca, né, no meio de um dia de trabalho cheio de coisas, ou com colegas na escola dizendo que eu tenho que ser isso, tenho que ser aquilo, será que eu consigo ouvir uma voz dizendo: ei, ei, não dá ouvidos para isso. Psss, cuidado, isso é mentira. Isso não está na minha palavra. Vocês estão entendendo quão importante é que nós possamos distinguir essas vozes todas que estão à nossa volta? Precisamos ouvir a voz do Senhor, meus queridos. Por favor, ouçam a voz do Senhor. Quero entrar num aspecto mais prático e agora estou indo para o fim, então só mais 29 minutos. Qual é o objetivo do jejum? Quero falar isso para os recém-convertidos, os mais novinhos, mas também quero falar para aqueles que já estão há mais tempo aqui, né? Muitas vezes nós temos uma compreensão equivocada do objetivo do jejum. Nós achamos que o jejum é o seguinte: eu vou jejuar e depois, ó Deus, eu ontem eu nem tomei o café da manhã, eu pulei o café da manhã, dá um jeito agora de responder minha oração, né? Eu vim de um contexto, de uma denominação, que não vem ao caso, né? Onde muitas vezes o jejum era uma negociação. Eu vou jejuar para que Deus me responda. Se você tem jejuado assim, não precisa ficar vermelho, não precisa ficar agora com vergonha, né? Mas hoje é dia de você entender que o jejum tem um objetivo. E o principal é que você possa conhecer mais a Deus. Que você possa estar mais sensível para ouvir a voz dEle. Aí você vai ter, como um segundo ponto, né, que você vai alinhar o seu coração com o Senhor. E esse é um objetivo muito importante, mas ele já é uma decorrência de que você está buscando a presença dEle. Então você vai poder discernir melhor as coisas, você é mais sensível para perceber. Segunda coisa, o jejum muda Deus? O que vocês acham? Sim ou não? Não muda? E o que aconteceu com Nínive? Nínive não ia ser destruída? E eu não ia ser destruída? Tinha uma sentença contra ela, né? Aí o rei e todo o povo se quebrantou, se humilhou, jejuou, e até as vaquinhas, os boizinhos ficaram mugindo de fome lá. E Deus não destruiu. Então o jejum, eu vou explicar um pouquinho melhor, não se preocupe que a ideia aqui não é que nós estamos mudando Deus como eu estou manipulando Ele, né? Mas nós estamos falando com Deus que é o Deus de toda misericórdia. Então o que muda na verdade é que Ele olha para nós e vê que há em nós um sincero coração quebrantado e por isso Ele usa de misericórdia para conosco. Então existem textos que fundamentam o fato de que Deus muda o destino até mesmo de uma nação, como foi o caso de Nínive, por causa do quebrantamento. Agora, qual é o problema, né? É que nós precisamos entender que mais importante do que nós mudarmos Deus é que quando nós nos relacionamos a esse ponto de intimidade e de oração e de busca, Ele muda o nosso coração. Então, muito mais importante, ou tão importante quanto eu conseguir me achegar a Ele e Ele olhar para mim, porque Ele está, Deus é um Deus relacional, é importante a gente entender isso, Ele quer se relacionar com o homem, é o fato de que nós somos transformados. Tem um irmão que diz que a oração sincera diante de Deus, toda vez que nós nos achegamos a Deus em oração, uma parte de nós fica ali, como uma rendição, nós morremos um pouquinho para vivermos mais aquilo que Deus tem para nós. Então deixamos ali nossos projetos, nossa vontade própria e dizemos: Senhor, eu quero viver a Tua vontade. Assim como Jesus no Getsêmani disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a Tua e não a minha vontade. Quais são os benefícios do jejum? Então, pelo lado espiritual, nós podemos dizer que o jejum pode nos levar a um maior relacionamento e uma consagração com Deus. Nós estamos mais sensíveis, nós nos tornamos mais abertos para receber aquilo que Ele tem para nós. Agora é interessante que não só isso, mas sobre o aspecto físico, nós temos muitas referências bibliográficas que mostram que o jejum também é saudável para o nosso corpo. Recentemente tive uma experiência com o jejum que quero repartir com vocês, de começar a sentir cheiros que... Eu sou ruim de cheiro, tá? Minha esposa sabe que eu tenho às vezes muita dificuldade com o cheiro. Mas nos períodos de jejum, algo começou a mudar no meu organismo. Eu não sei dar uma explicação científica para isso. Mas eu comecei a sentir mais cheiro. E a segunda coisa que mudou também é o meu paladar. Eu comecei a sentir gostos que estão diferentes. O limão para mim virou doce agora, né? Nos últimos tempos eu tomo com muita frequência um pouco de água com algumas gotinhas de limão. E aquilo ficou quase adocicado para mim. Então, não estou dizendo que isso tem que acontecer com vocês, mas é certo que algumas mudanças no nosso organismo acontecem em função de nós estarmos nos deixando ser trabalhados, né, pelo jejum. Qual deve ser a motivação para nós jejuarmos? E aí entra naquele ponto que eu disse para vocês, que muitas vezes numa tradição, depende do contexto que você veio, né? Você pode entender que o jejum é aquela negociação que eu vou fazer com Deus. Eu vou jejuar porque eu quero um melhor trabalho. Eu vou jejuar porque eu quero um marido. Eu vou jejuar porque eu quero uma esposa. Eu vou jejuar porque eu quero coisas de Deus. E Deus, às vezes, na sua misericórdia tão grande, Ele até responde coisas para nós. Mas eu quero lembrar vocês que desde o Jardim do Éden até hoje, Deus sempre quis ter um relacionamento de intimidade conosco. E quanto mais nos achegamos a Ele, há uma promessa dEle: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Compete a mim tomar uma decisão de me achegar a Ele. Compete a mim tomar uma decisão de buscar a presença dEle, né? Então, enfatizar isso para vocês, que o jejum não deve ser uma barganha, né? Eu vou fazer isso, mas olha, Deus, ó, dá um jeito de agora responder a minha oração. Afinal de contas, eu vou jejuar 24 horas, eu não vou olhar para um prato de comida, mas eu quero que tu agora resolva meu lado, né? Então, nós podemos fazer a coisa certa com a motivação errada. Vocês estão entendendo? Amém? Algumas coisas práticas que eu queria ver com vocês. Estou terminando mesmo, está chegando nos últimos slides, acreditem em mim. Nós temos que estabelecer alvos que podem ser pequenos com relação ao jejum. Existem três tipos de jejum. O jejum completo, né, onde aqui se aborda a questão de ingestão de líquido, né, onde você estabelece diante do Senhor o número de dias, né, ou o número de horas, quem sabe, né, que você vai fazer. Por exemplo, um dos jejuns é esse, que começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde, por exemplo. Começa com o nascer do sol, ou perto do nascer do sol, e termina com o pôr do sol. Esse é joia. Depois tem um segundo, né, que é o jejum... é o jejum completo, que é 24 horas. Né? Então eu começo, por exemplo, minha experiência, começar no final do dia, tipo 18 horas, e eu vou fazer um jejum de 24 horas, só às 18 horas do outro dia eu vou ingerir alguma coisa. Depois tem um jejum parcial, onde eu posso jejuar, começar às 18 horas de um dia, e eu vou até o meio-dia do outro dia. Não existe nas Escrituras uma regra que diz que o jejum tem que ser de tanto tempo ou só desse jeito. O que a palavra nos estimula é esse tempo de busca diante do Senhor e de crescermos nesse relacionamento com o Senhor. Então, aí nós podemos ter o jejum, inclusive, que na verdade não é exatamente jejum de Daniel, não é não falar com nenhum Daniel durante uma semana, tá? Mas a gente vê o exemplo de que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com os manjares do rei, e ele, então, passou a se alimentar apenas de legumes e de vegetais, e ele conversou lá com o cozinheiro. O cozinheiro: olha, mas o rei pode olhar para ti e ver que tu está meio pálido. E ele disse: não, mas vamos fazer essa experiência, eu quero te propor. E o cozinheiro aceitou, depois o chefe dos eunucos também aceitou isso, e ele estava com a pele melhor, ele estava mais vistoso, ele estava mais saudável. E ele fez um jejum de 21 dias por respostas de Deus, né? Agora, é importante a gente destacar, né, de que tome cuidado para não banalizar o jejum e fazer assim, né? Eu vou fazer um jejum de Facebook ou de Instagram, né? Eu acho que, na verdade, isso está muito mais para a gente decidir não se contaminar com tanta coisa que tem no Instagram, com tanta coisa que tem no TikTok. Aí não é jejum, aí é a gente se arrepender mesmo de algumas coisas, né? Porque o jejum, a palavra jejum, né, quando nós vamos para o original no grego, ela tem um negativo no começo de não, ou de estio, ou falta de alimento. Então, eu tenho, né, se você faz jejum de Instagram, continue fazendo, mas acrescenta, né, quem sabe um jejum curtinho de uma refeição. Não existe, né, de novo, ah, mas eu só posso oferecer, eu até tenho... Por exemplo, uma pessoa que tem problema com diabetes, ela tem algumas restrições. Então, não faça um jejum de qualquer maneira. Faça com uma orientação médica, faça debaixo realmente de uma clareza, né? Não quero que ninguém saia daqui e diz: ah, a partir de segunda-feira, agora eu só vou comer o ano que vem, né? Não faz assim, né? Esse não é o objetivo dessa palavra. Essa palavra é uma palavra de ensino para cada um de nós, que precisa gerar em cada um de nós um coração que vai buscar mais ao Senhor. Vocês estão me entendendo? O objetivo do jejum é nos levar a estarmos mais atentos à voz do Senhor. Uma outra experiência que eu quero trazer para vocês, bem quentinha, de terça-feira, o Senhor me levou a levantar, acordei bem no horário diferente do que costumo levantar, mais de madrugada, e eu estava em jejum naquele dia, e eu desci, porque senão eu fico incomodando a minha esposa, me viro que nem um parafuso na cama, né? E eu disse: não, eu tenho que levantar. Entendi que era para levantar, e levantei e fui ter um tempo de oração ao Senhor. Meus irmãos, em muitos anos, eu acho que foi uma das primeiras vezes, para minha vergonha, porque certamente Deus quer fazer isso muito mais frequentemente comigo, eu ouvi o Espírito Santo me trazendo algumas áreas da minha vida em que eu precisava acertar com Ele, me trazendo convicção de pecado sobre certas coisas que eu achei que até estava bem, e Ele disse: não, tem orgulho, tem incredulidade, tem muitas vezes independência nessas atitudes, tu precisa te arrepender. Mas eu quero dar um testemunho para vocês, foi a voz mais doce. Não foi uma voz de: eu não te quero por perto, Tu é ruim mesmo. Né? Tu é esse cara cheio de defeitos. Não foi isso que eu ouvi. Eu ouvi uma voz que dizia: vem para perto. Não fica à margem dos meus planos. Eu quero repetir isso para vocês. Eu não sou o cara mais experiente na área do jejum. Não sei tudo sobre jejum. Eu acho que estou recém aprendendo. Muitos anos vivi na tradição e muitos anos, inclusive aqui também, usava o jejum como essa ferramenta de troca com Deus. E jejuava uma vez a cada, sei lá, 6 meses, uma vez por ano, nem sei dizer. Mas graças a Deus, de um tempo para cá, o Senhor tem me sacudido. Eu tenho percebido a importância do jejum. Não é uma lei, meus queridos. Não entendam assim. Deus não está falando aqui de que você vai começar a guardar um monte de regras, um conjunto de regras, como os fariseus, que são mais de 600 e tantas regras que eles precisam observar todos os dias. Mas nesta realidade deste mundo que nós estamos vivendo, com tanta competição pela nossa mente e pelo nosso coração, Quando você diz, Senhor, eu quero te dar esse dia de hoje para ouvir a tua voz. Eu quero, na hora que eu vou comer, que eu olho para aquela comida que eu tenho vontade de comer, e tem, né? Eu quero dizer, não, hoje eu quero buscar a tua presença. Hoje eu vou tirar um tempinho para pedir, Senhor, fala comigo. O que que tu quer me mostrar? Quais são as áreas que eu preciso acertar contigo? Como é que eu vou crescer em intimidade contigo, Senhor? Esse é o coração do Senhor para nós quando Ele nos convida para o jejum. Na prática, não é fácil. Tem um irmão que diz, né, e eu recomendo muito o livro dele, não ganho um centavo por essa recomendação, né, mas se vocês quiserem investir num livro, né, eu recomendo muito esse livro do Luciano Subirá, sobre a cultura do jejum, onde não se trata então de fazermos o jejum apenas como uma coisa muito esporádica, mas de incorporarmos o jejum à nossa vida, né, e fazermos disso um hábito de caminhada com Deus. Tem um outro muito bom do Mahesh Chabda, que fala sobre o poder. Tem aqui, né? Tem na livraria, né? Os dois tem na livraria, tá? Então, assim, um investimento muito bom. Esse homem aqui, eu li esse livro há muito tempo atrás, e até disse para o Samir, Samir, tem que ler de novo, porque na época eu acho que o Tico e Teco não estavam se falando aqui, eu li e não entendi muita coisa. E agora, Deus tem me sacudido para isso, né? Eu quero profetizar sobre a vida de vocês, que vocês vão entender o jejum como uma ferramenta para mudar a realidade que nós vivemos como igreja. Para que esse lugar aqui seja insuficiente para as vidas que vão ser alcançadas, porque nós estamos vivendo em comunhão com o Senhor. Não é porque nós somos poderosos em nós e temos capacidade de persuadir as pessoas, mas porque eles vão enxergar a vida de Cristo em nós. Essa vida ela vai contaminar positivamente cada uma das pessoas que começam a se relacionar conosco. Nós vamos começar a discernir o que está acontecendo à nossa volta. Assim como algumas coisas mudaram no meu físico, o meu paladar começou a mudar, eu creio que isso é uma representatividade do que muda no nosso espírito. O limão continua sendo limão para todo mundo. Para mim, ele já virou quase um doce. Tem muita coisa que Deus quer nos levar a experimentar e Ele vai nos convidar para isso. Agora cabe a cada um de nós responder, de nos arrependermos, de fazer de uma ordem de Jesus que disse, vai haver um momento em que eles vão jejuar. Não sei para vocês, mas para mim Jesus ali não estava dando assim nenhuma opção de, olha, se um dia eles quiserem, talvez, se der vontade, se as emoções deles estiverem todas certinhas, aí eles vão. Ele disse, o noivo vai ser tirado e eles hão de jejuar. Então, meus irmãos, o jejum precisa ser algo que faz parte da nossa vida, que faz parte da vida da igreja, de uma igreja que realmente quer andar no Espírito e não quer andar na carne, de uma igreja que é sensível à voz do Espírito e não, ah, hoje o culto estava mais ou menos lá, mas tinha um cara todo atrapalhado lá na frente falando e tem hora que ele se perdia todo lá e ainda por tudo era chorão ainda, né? Queridos, Deus quer ser pessoal para ti. Se não tivesse mais ninguém com quem Ele quisesse falar, mas se Ele quiser falar contigo, vale a pena. Ele quer falar com cada um de nós. Ele mandou o Espírito Santo para habitar em nós. Tem um irmão também que conta, né, que... algumas pessoas dizem, ah, eu quero chegar no céu, eu quero falar lá com Moisés. Perguntar, e aí Moisés, como é que foi naquele monte quando tu viu aqueles relâmpagos e trovões e a voz de Deus falou contigo, né? Como é que foi Abraão quando tu estava lá para sacrificar o teu filho e aí aquela voz disse, não mata teu filho. Daí ele disse, mas eu tenho a impressão que alguns vão se surpreender porque talvez Abraão, Moisés e outros iam dizer assim, como é que era ter o Espírito Santo dentro de ti todos os dias? A presença de Deus todos os dias contigo, eles vão nos perguntar, a gente vai dizer, é mais ou menos. Você está entendendo? Nós não podemos fazer da presença de Deus um evento que acontece esporadicamente. De vez em quando o Espírito Santo consegue, por muito sacrifício, mexer conosco e nos levar para um lugar de arrependimento. Ou muito tocar e dizer, ah, Senhor, eu vou me render hoje a Ti. Não, queridos, não. O Senhor quer falar conosco todos os dias. Ele quer ser verdadeiro e presente na tua vida todos os dias. Talvez muitos de vocês hoje, e eu sei que tem gente aqui assim, luta hoje com problemas na sexualidade, problemas na sua vida de santidade com Deus, porque Deus para ele ainda é uma pessoa longe dele. É alguém com quem ele eventualmente tem um relacionamento. Mas não é isso que Deus tem para ti. Não é isso que Deus tem para mim. Estou terminando mesmo. Então quero animar vocês em como começar o jejum, né? Primeiro tenha claro que o teu objetivo é ter mais intimidade com o Senhor. Eu ouvi o Senhor. Agora você precisa se preparar espiritualmente. Você precisa dizer, Senhor, eu quero agora, nesses dias, ouvir a tua voz. Começa a falar comigo, Senhor, nesses tempos de jejum. Começa a trazer verdades da tua palavra para mim. Eu quero gastar um tempinho meditando naquilo que tu tem para minha vida, né? Aí você vai estabelecer um tempo, né? Se vai ser parcial, se vai ser um, se vai ser dois dias. Agora, de preferência, você pode estabelecer algo progressivo. Muita gente relata que não faz jejum porque sente dor de cabeça. Mas eu quero dar um truquezinho para você. Se você começar a fazer jejum, devagarinho, pulando uma refeição, depois pula duas, depois na outra semana, pula duas de novo, você vai começando a dizer para o seu corpo, ei, tem alguma coisa que eu estou fazendo que você vai ter que entender aí, amigão. Aí começa a entender que eu estou mudando. Daqui a pouco você faz um jejum de 12 horas, não come nem uma refeição, e ainda vai dormir de barriga vazia, só vai tomar o café da manhã no outro dia. E aí você começa a crescer nesse processo de aprender a jejuar. E aí o jejum vai deixando de ser um martírio e você vai começando a aprender. Não, realmente é possível. Eu quero dizer para vocês que Deus é muito sábio na maneira como nos criou. Nós temos muitas reservas. Eu, por exemplo, tenho bastante reserva, né? E nós podemos começar a descobrir que o organismo lança a mão de outras áreas do nosso corpo para nutrir o próprio organismo. Eu garanto para vocês que ninguém de vocês aqui, deixa eu ver, deixa eu, se tem um muito magrinho demais assim que não. Eu acho que não tem ninguém aqui que seja magro demais que não possa fazer um jejum pelo menos de 12 horas aqui. Mas você precisa crescer, você precisa decidir que você quer fazer isso. Não é porque eu estou falando, é porque você está entendendo que Deus quer chegar mais perto de você e você precisa chegar mais perto dEle. Que você precisa começar a limpar, desintoxicar a sua mente de tanta coisa. Porque há um paralelo sempre entre o que acontece no teu corpo, que é natural, com o que acontece no teu espírito, que é muito interessante. Aquilo que o teu corpo experimenta, o teu espírito também começa. Eu acabei de falar sobre a questão de perceber gostos e cheiros diferentes. Você começa a perceber a ação do Espírito Santo também de maneira diferente. Então comece isso, né? Agora, não faça isso para querer provar para ninguém, né, que você é o cara, que você está jejuando. Não, não, nem conversa comigo hoje porque hoje eu estou de jejum, né? Cuidado com a sua motivação, né? Deus não está interessado na tua performance, né? Mas quando você se dispõe a buscar, o coração de Deus se move na tua direção. Quando você diz, Senhor, eu quero abrir mão da comida, porque hoje eu quero te dizer que estar na tua presença para mim é mais importante do que essa barriga que está roncando aqui. Eu vou dizer para ela, fica quieta no teu lugar aí, porque eu vou ter um tempo de oração com Deus. Então nós começamos a dizer, Senhor, eu tenho valores diferentes, eu quero cumprir a palavra de Romanos 12, de apresentar o meu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Esse é o meu culto racional, ou seja, eu decido. É com a minha mente que eu decido jejuar. Eu quero dizer para vocês, não me interpretem mal, não quero passar uma imagem diferente aqui, mas fazer um jejum mais prolongado não é uma coisa que eu posso dizer que é um prazer fazer. Mas quando chega que tu vence um dia, e que tu vence outro dia, e que tu vence outro dia, tu começa a descobrir que Deus Deus está contigo naquilo. Não, o jejum ele precisa ser entendido como uma decisão espiritual que você está fazendo no Senhor de crescer. E aí se você vai para o próximo dia, daqui a pouco você... Fisiologicamente existe um botãozinho lá em algum lugar que desliga e a fome já não é um tormento para ti. E aí você pode ir para o quinto dia, você pode ir para o sexto dia. Isto é possível. Acreditem que é possível. Mas é uma experiência que ela é que nem cartão de crédito, né? Pessoal e intransferível. Não posso passar para ninguém aqui. Eu quero só encorajar vocês com isso. Mas eu sei que Deus vai levar alguns de vocês a experiências novas nesse relacionamento com Deus. Creiam nisso. Deus tem águas mais profundas. Essa palavra que Deus me lembrou de Ezequiel 47, ela vai ser uma verdade para muitos aqui. Um novo caminhar com Deus. De novo, a questão não é que o jejum vai me fazer o santo do momento, o santarrão. É que eu vou começar a ouvir melhor a voz do meu Senhor. Eu vou estar mais sensível para responder a Ele. E a outra coisa que é importante, né, que você entenda que vão acontecer algumas mudanças no teu corpo. Vai acontecer. Né? Eu notei que comecei a ficar com muito mais frio, porque eu acho que como tinha muito, tem muita reservinha, as reservinhas, né, produz um calorzinho. Né? Mas quando você está de jejum, parece que elas estão dizendo, ó, estou preocupado agora com outra coisa, tu vai começar a sentir mais frio, aí tem que botar mais casaco. A Denise diz, tu está com frio? Eu digo, estou com frio. Em dia quente. Né? Então são mudanças que podem acontecer no nosso corpo. Esteja preparado para algumas mudanças. E não pense, ah, vai dar tudo errado, estou sentindo uma tonturinha na cabeça, uma dorzinha de cabeça. Não, querido, caminha nisso. Persevera nisso, eu quero encorajar você a perseverar nisso. E por último, né, não termina o jejum como se fosse acabar o mundo hoje. Né? Já fiz isso também, tá? Então aqui, ó, primeiro culpado aqui, quem se sente culpado. Já terminei jejum, parecia assim que agora sai da frente tudo que tiver de carne, de coisa, que eu vou comer tudo. Né? Como diz o irmão, é comer de tudo, não é comer tudo, né? E às vezes a gente tem facilidade de pegar, suprimir alguma informação ali e come tudo, né? Então Deus quer nos levar, né, a esse processo. Respeitem o organismo de vocês, não forcem coisas que Deus não está pedindo. Deus não está pedindo ninguém aqui para passar por situações de desmaiar na rua. Nós temos que aprender os nossos limites. Agora, como todo um processo de disciplina e de ensino que nós estamos trazendo, né? Eu quero animar que esse processo ele dá resultado. Se você começar a caminhar com Deus, começa de novo, comece bem, bem pequeno, e Deus vai te levar para experiências maiores. Amém? Agora realmente eu terminei. Samir, sobe aqui um pouquinho. Vocês viram que o jejum e a oração, eles estão... Opa! Ô Samir, tudo bem? Mas o jejum e a oração estão profundamente ligados. A gente tem que ter atenção a isso. Até porque se nós estamos fazendo jejum para estar mais sensíveis, nós precisamos gastar tempo com o Senhor. Então, vamos perceber isso, né? Não vamos fazer de um jejum um só passar fome ou um só cumprir com um ritual, né? Não é isso. Mas vamos decidir que nós vamos ter mais do Senhor nesse ano de 2024. Amém. Amém?
Quem depois dessa palavra quer começar a jejuar, diga amém. Amém. Ih, tá fraquinho. Diga amém. Amém. Queridos, do dia 17 ao dia 24, os irmãos lá na Zona Sul vão estar em uma semana de jejum. Na verdade, os irmãos... já fizeram isso duas vezes no ano passado, uma por semestre. E nesse ano, vamos estar fazendo agora, em março, esse mês, do dia 17 ao 24. Quase que também os animais, mas todos os irmãos, pelo menos, vão lá, vão estar jejuando. Com encontro no meio da semana, para estarmos juntos orando e adorando ao Senhor. Mas, queridos, no retiro de jovens, nós vimos que os irmãos têm se organizado por regiões. Num outro tempo oportuno vamos estar falando um pouco mais sobre isso, mas é sentir de Deus de expandir creio que é do Espírito, de expandir esse convite, esse incentivo dos irmãos estarem jejuando. Aqueles que quiserem estar jejuando conosco, nós vamos ter essa semana de jejum. E na quarta-feira você pode reunir com os irmãos do teu bairro para estarem orando. Cada um entregando aquilo que pode, que consegue. Se consegue só o café da manhã, não tem problema, jejua juntos. Eu creio que o coletivo pode nos ajudar e a incentivar no pessoal. Aliás, irmãos, o Didaquê, que é o documento mais antigo que temos da Igreja do Senhor, tinha orientações quanto ao jejum, inclusive de quem ia se batizar, tinha que estar em jejum, e quem ia batizar a pessoa também tinha que estar de jejum. Inclusive, os irmãos tinham muitas orientações quanto a como preparar um jejum, como entregar o jejum. Uma vez eu, com despreparo total, fiz um jejum maior, entreguei um jejum, comi tanto que passei mal. Também teve um irmão uma vez que entregou um jejum longo com feijoada depois. Mas isso é falta de experiência. No entanto, hoje nós temos muitas informações e orientações preciosas. Inclusive, eu li esse livro do Subirá, recomendo. É um livro muito precioso sobre o assunto. Mas, irmãos, do dia 17 ao dia 24, some conosco nesse clamor para que possamos experimentar mais do Senhor, irmos a águas mais profundas dessa intimidade que o Espírito Santo está nos chamando para termos com o Senhor. Amém, amados?
Amém, irmãos. Nós queremos, então, dentro desse convite que o nosso Japa fez agora, nós queremos estender oficialmente esse convite a toda a igreja, para que dos dias 17 a 24, não somente a igreja na Zona Sul jejue, mas todos nós, dentro daquilo que podemos entregar naquela semana, estarmos jejuando. Amém? Então, isso vai trazer para nós todos uma resposta da parte do Senhor. Eu estava lembrando o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, em que Paulo fala para Timóteo, no versículo 5, que o atleta ele não é coroado se não competir segundo as regras. Nós precisamos de uma resposta poderosa de Deus nessa geração, na nossa vida, naquilo que temos, naquilo com que lidamos, e nós não seremos coroados se nós não andarmos nos princípios e padrões que o Senhor tem para nós. Eu estava lembrando do jejum, eu estava lembrando da conversão do Rodriguinho, marido da Nathalie, lá de Gravataí. O Rodriguinho estava afastado do Senhor, e roubaram o carro dele, e ele ficou tão chateado que roubaram o carro dele e afastado do Senhor, ele falou, já sei, eu vou jejuar uma semana para ter meu carro de volta. Desviado, o carro não voltou, mas ele voltou para Jesus. E eu lembrei, o Cacilhas falou aqui há pouco que nós não atraímos a presença de Deus, mas à medida que nós nos expomos a Ele, Ele nos atrai. Nós somos atraídos a Ele. Existem rompimentos que o Senhor vai fazer na nossa vida quando nós nos dispusermos a pagar o preço de nos expormos mais à Sua presença. E nós muitas vezes estamos lidando com situações espirituais com armas naturais. E Paulo é categórico em dizer em 2 Coríntios que as armas da nossa milícia elas não são carnais, mas elas são o quê? Poderosas em Deus, e o jejum é uma dessas armas poderosas. E às vezes nós estamos lidando com situações na nossa vida que precisam de uma resposta imediata, uma resposta de Deus poderosa, e nós não estamos pagando o preço da santificação e da preparação diante do Senhor para que Ele transforme o nosso ambiente. Porque Ele continua tendo poder. Ele diz que o braço dEle não encurtou. No entanto, nós precisamos nos expor à sua presença para entender a sua vontade. Efésios capítulo 5 diz, procurem compreender a vontade do Senhor. Nós estamos lidando com um desafio na nossa vida, nós precisamos nos apresentar ao Senhor para compreender a sua vontade naquela situação. E o jejum vai nos levar a esse lugar sobrenatural, celestial e único que a nossa mente, como o Fernando tão abençoadoramente nos disse nessa noite, não alcança. O nosso entendimento não entende. Irmãos, existem oposições malignas contra a sua vida. Você precisa se conscientizar de que a nossa vida, ela tem uma oposição espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, os dominadores do mal que estão nesse mundo tenebroso, um mundo de trevas. Existe oposição a todo homem e mulher de Deus. E como nós vamos subjugar essa oposição maligna? Pela oração, pelo jejum, pela consagração, pelo esvaziamento, por estarmos na presença de Deus, expostos à sua luz, para que Ele manifeste o seu poder. Ouvimos claramente que Jesus foi cheio do Espírito Santo, mas Ele precisou, pelo jejum, passar por um processo de esvaziamento, e naquele tempo que Ele saiu de lá, Ele já saiu diferente, não só cheio do Espírito, mas cheio do poder do Espírito. E esse poder é o que todo discípulo e discípula de Jesus precisam para prosseguir a sua caminhada na vida cristã. E não tem nada mais absurdo para um cristão do que uma vida acomodada, que não vai lutar nas regiões celestiais em oração e jejum. É um cristão vencido. E o Senhor tem nos chamado nesses dias a nos levantarmos como servos e servas do Deus Altíssimo em jejum e oração e nos santificar. Então não vamos esperar só até o dia 17, obviamente, hoje é recém dia 9, mas vamos lembrar de oferecer, e cada um vai entender do Senhor o que deve oferecer. Quero reiterar a propaganda dos livros aqui. O Fernando nos falou sobre a cultura do jejum do Subirá, mas o Subirá se inspirou muito nesse livro aqui, que é O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de um irmão chamado Mahesh Chavda. Esse irmão é um irmão filho de indianos que nasceu no Quênia e radicado nos Estados Unidos. Ele teve pelo menos 30 jejuns de 40 dias, e ele não se vangloria disso. Ele levou 20 anos para testemunhar disso com direção do Senhor, porque ele não queria dar foco no seu hábito, mas ele dá testemunho de quantas situações foram movidas pelo poder de Deus a partir desse processo de rendição, de aproximação a Deus e de esvaziamento. Está passando por desafio, irmão? Está passando por situação na sua vida? Precisa ouvir o Senhor com maior clareza, uma direção clara. Irmãos, nós somos um povo que nós precisamos fazer do jejum não uma visita, mas uma habitação. Da mesma forma que na palavra de Deus e na oração, nós precisamos levar a sério a nossa vida e as disciplinas espirituais, porque delas vem grande resposta na nossa comunhão e intimidade com Deus. Amém? Queremos abençoar cada irmão em nome de Jesus. Isso é um encorajamento com força. Vamos jejuar nessa semana, vamos praticar o jejum, vamos trazer nossa vida à congregação diante do Senhor, e grandes coisas o Senhor vai fazer. Grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Quer cura física? Vai para a presença de Deus, se expõe a Ele. Quer cura espiritual? Vai para a presença de Deus. Quer cura sobre pecado? Vai para a presença de Deus. Meu, estou lutando contra a tentação. Presença de Deus, jejum e oração. Minhas finanças, vai para a presença de Deus. Não importa o assunto, vai para a presença. A motivação é estar com Ele, mas Ele se importa com as nossas necessidades, e Ele sabe as lutas que nós passamos. Então, presença de Deus, Deus vai trazer resposta. E no dia 17 a 24 estaremos todos juntos naqueles dias, separando e consagrando ao Senhor, para que o Senhor continue esse agir poderoso. Além disso, o Senhor quer nos enviar com poder para sacudir a cidade. Ele quer usar suas mãos para curar. Ele quer usar as suas mãos para ministrar vida às pessoas. Então nós precisamos estar cheios do poder do Espírito, e na presença dEle, a parte difícil Ele faz. A nossa parte é só se apresentar diante dEle. A parte dEle Ele faz. E você, cheio do poder do Espírito, estende as mãos, e por um milagre, alguma coisa acontece em outra vida. Porque o poder é dEle, Ele libera poder, Ele está interessado nisso. Ele falou: se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ele falou, e tudo que Ele diz, Ele não mente. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Queremos abençoar uns aos outros. Vamos ficar em pé. E como uma medida de amor e um incentivo, aproveitando que eu estou no microfone, dá um abraço apertado em quem está do teu lado. Esmaga ele, esmaga ela. Aperta e diz, eu te amo, você é fofo. Você é fofinha. Você é amado, você é amada. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vamos na paz do Senhor Jesus.